E fala galera, tudo beleza com vocês? Vini aqui, de volta, para mais um episódio aqui do nosso podcast, o RVP, o podcast da Rock Vibrations. Hoje eu vim trazer para vocês não somente uma pessoa, eu tive um bate-papo recente, mas sim três pessoas. Pois é, hoje nós vamos conversar com três músicos da banda Santo Graal. Inclusive, já deixo aqui meu agradecimento a Isabelle Miranda, que nos cedeu aí gentilmente essa oportunidade. Ela também é parceira aí da Rock Vibrations, né? E isso aí é mais uma das nossas parcerias, ajudando o nosso conteúdo crescer cada vez mais, né? E também vocês aí conhecerem cada vez mais bandas, projetos e apoiarem também, né? Não só a nós, que divulgamos, mas também pro pessoal que nós temos aí entrevistado. Então, vamos aí a esse novo episódio. Essa entrevista foi feita com os músicos Paulo, a Natália e a Carol, que foi a primeira que eu tive o contato, inclusive. Um dos gêneros mais legais do metal, ao meu ver, é justamente aquele que vocês praticam, né? Que é o Symphonic Metal, já que ele engloba muitas coisas acessíveis, né? Tem muitas características únicas também que chamam a atenção da galera, né? Aqueles que de repente não gostem tanto de um lado extremo, preferem uma coisa mais acessível, preferem uma coisa que nós encontramos mais facilmente, né, em rádios, por exemplo, né? O Symphonic Metal meio que engloba muita coisa, né? Além do lado clássico também, né? Os instrumentos, as variações de melodias, né? Sempre chamam atenção, né? Mas como que vocês enxergam esse cenário atual para o gênero que vocês estão fazendo atualmente, né? O que que vocês enxergam sobre isso?
Oiê, eu sou a Carol. Primeiramente eu queria agradecer todos vocês por esse convite e por estarem ouvindo essa entrevista. E vamos lá responder a primeira pergunta, né? Bom, eu acho que o metal sinfônico melhorou muito, sabe? Eu venho nesse meio aí desde 2012, 2013. E o que eu via antigamente era muita competição, sabe? Não tinha uma união muito forte entre as bandas underground de metal sinfônico, pelo menos. Então era sempre uma competição de qual banda lançou mais disco, qual banda tem um clipe melhor, qual banda faz mais shows. E isso não é nada bom, né, pra nenhuma banda. E eu vejo que hoje melhorou muito essa situação. Não sei se foi durante a pandemia que a gente teve que se unir mesmo pra poder fazer festivais online, divulgar nosso trabalho de uma forma como a gente não estava tendo shows, né. Eu vi que o pessoal se uniu, né. Então, hoje em dia, eu vejo essa união que tá muito melhor no cenário. Tanto que, recentemente, a gente participou de um festival super legal, junto com bandas do cenário carioca, do cenário mineiro, e a gente de São Paulo, tudo de metal sinfônico. Então, entre elas, Revenging, Alumnia, Seawalker, banda Kindra. E foi super legal, sabe, ter esse apoio do pessoal nesse festival. E ver que as coisas estão melhorando, sabe? E é só assim que a gente evolui, só com a união que a gente consegue, né, divulgar um pouco melhor o trabalho do metal sinfônico nacional brasileiro. Outra grande vantagem do metal sinfônico é a possibilidade de abranger todos os públicos, né? Isso agora falando do estilo em si. Por exemplo, muita gente que não gosta de metal mais extremo, ou metal tradicional mesmo, quando escuta uma música de metal sinfônico, consegue aceitar melhor, sabe? Por ter características sinfônicas e elementos clássicos dentro da música, é mais fácil de entender a linguagem, né? Pra quem tá ouvindo de primeira vez, assim. Então, muita gente que não gosta de metal sinfônico conhece o Nightwish, conhece o Epica, conhece o Temptation, né? Por ser uma linguagem mais fácil de entender. E isso faz com que as pessoas tenham a possibilidade de entender também dentro do metal, a linguagem do metal. E aí acabam gostando de um thrash metal, de um death metal, de um prog metal, power metal. Eu mesma fui uma pessoa assim, né? Eu comecei a ouvir metal por causa do Epica. que é uma banda de metal sinfônico. Através deles eu comecei a ouvir bandas mais extremas, então um Arch Enemy, um Death, um Metallica também, que traz o thrash metal. E isso é uma grande vantagem que a gente tem, né, de poder trazer pessoas para o metal através da linguagem mais conhecida, né, que é a música clássica.
Sem soar clichê, já soando, mas eu gostaria de saber alguns detalhes assim do início da banda, até para podermos apresentar aqui também para os nossos seguidores, né, caso alguém ainda não conheça assim no geral, né. Aproveitando assim também, quais as principais expectativas que vocês tinham acerca do trabalho que vocês estavam criando ali inicialmente? E como que isso impactou no álbum que vocês fizeram? Vocês acabam por enxergar hoje em dia ele como um produto que passou no teste do tempo?
Tudo começou no Réveillon do ano 2000. Juntou um grupo de amigos que a gente estava comemorando o retorno de ter tempo para tocar novamente. E aí o pessoal se empolgou, que os amigos gostaram de ver a gente tocando. A gente começou a tocar na noite de Belém, fomos convidados para festivais independentes e festivais locais e regionais. E aí a gente começou a compor, né? Trouxemos trabalhos antigos que cada um tinha composto e criamos o primeiro CD de 2006, né? Ele serviu para a gente filtrar o que a gente achava legal realmente de tocar, né? E sem pressão a gente começou a compor e a gente viu que a gente estava indo para a linha do metal sinfônico, porque naquela época estava surgindo o metal sinfônico. A gente estava ouvindo falar do Nightwish, ouvindo falar do After Forever, né? Então assim, tava aparecendo no cenário no mundial metal sinfônico. Em 2010 já veio a proposta de começar a compor nesse gênero, né? A banda toda topou. E para nascer o CD Dark Roses houveram três momentos, né? Três fases. A primeira fase foi a primeiras composições que a banda se juntou para fazer as harmonias musicais, né? Com isso teve a gravação da Tarda da Nui, as primeiras letras, né? As composições. E depois em 2018, que com a entrada da Natália, onde a gente precisou, ela botou as linhas vocais dela, fomos para estúdio. O último momento que teve foi a entrada da Rebeca. A gente precisou fazer um rearranjo harmônico, né? A gente precisou tirar os arranjos de guitarra em excesso, os arranjos também que tinham de teclado, para colocar o cello, para compor todo esse trabalho que gerou o Dark Roses. O gênero metassinfônico está no mercado aí, sempre com novidades, né? Recentemente tocamos no festival de metal sinfônico com a Revenger, Lumia, Kindra, entre outras bandas assim maravilhosas que temos na cena. Estamos na estrada aí com Dark Roses, né, e também aproveitando e produzindo o nosso próximo álbum. Já temos algumas músicas compostas, inclusive algumas que vão estar presentes no nosso setlist do show.
Eu acho que um dos assuntos mais legais para nós abordarmos aqui agora é sobre a Tária, né, que praticamente ajudou a inventar o Symphonic Metal, né? Pelo menos proliferou ele pelo mundo, né? Junto com Nightwish, né? E estar no mesmo ambiente que uma cantora como essa, né? Uma presença tão imponente do gênero, né? Dessa forma, deve ter sido algo incrível, né? O quanto que ela influenciou a carreira de vocês na música, assim, de forma geral? O quanto que ela influenciou? E como que foi poder estar perto de uma pessoa que provavelmente todos vocês devem ter ouvido praticamente a vida toda, né? Como influência. Como que foi essa experiência?
É muito louco dividir o palco com uma artista tão grande, né? Uma artista pioneira do estilo que a gente trabalha, né? O metal sinfônico começou ali, né? Com o Nightwish, com outras bandas também, lá para 2003, 2004, que foi quando eu descobri o Nightwish, né? E é uma oportunidade que não tem preço, né? A gente tá aqui batalhando dentro do meio, né, do metal sinfônico brasileiro, metal nacional, que é difícil ganhar espaço, né? Mas já é um ponto muito alto da nossa carreira. Lógico que a gente quer crescer muito mais ainda, mas pra gente foi muito determinante, né? Meio que quase como colocar a gente no mapa de verdade, né? A gente já trabalhava antes, já fazia shows antes, mas realmente mudou a nossa vida ter feito essa abertura. É até difícil dizer o quanto a Tara influenciou minha carreira, né? Minha formação até como cantora, né? É normal que jovens cantores estão aprendendo, tenham influências de artistas específicos, e a Tária, ela era uma das maiores influências para mim, né? Essa coisa da ópera, do metal, as mudanças que ela faz, principalmente na carreira solo, de sair um pouco do lírico numa região mais grave, para o texto ficar um pouco mais claro. Tudo isso eu acho muito bacana, eu me espelho bastante na carreira dela. Admiro a carreira dela como um todo, como ela persistiu mesmo saindo, né, de uma banda importante, e como ela cresceu sozinha num meio que é difícil por natureza, né? É uma carreira solo de uma vocalista feminina dentro do metal, eu acho ainda mais difícil no meio que a gente tá, né? Então eu admiro muitíssimo ela, não só como cantora, não só como artista, mas como uma mulher que está num meio que é majoritariamente masculino e que ela conseguiu seguir carreira, né? Conseguiu manter o nome, a força. E isso é uma influência gigante, além, que vai muito além da técnica vocal, né?
Uma outra coisa bacana também, que a gente nota facilmente, né? É a quantidade de shows que vocês participam, né? Dá para perceber também um entrosamento, né? Uma segurança que vocês possuem já, né? Isso é muito legal, né? Os fãs só têm a ganhar com isso, né? Mas assim, como que tem sido o feedback desses últimos eventos que vocês participaram? Como que tem sido a opinião da galera?
A banda sempre teve uma postura bem profissional, né? Então toda vez que nós somos convidados para um evento, nós vamos para lá bem preparados, né? Nunca entramos em palco despreparados, né? A gente ensaia bastante, a gente procura mostrar sempre uma segurança e sempre a gente tenta criar alguma coisa especial para aquele evento que a gente está participando, né? A Natália é um show à parte, né, da banda, que ela consegue cativar o público e trazer o público para dentro do show, né? E isso faz com que a gente fique muito à vontade e se sinta cada vez mais seguro. E outra coisa é que cada um confia muito no outro, né? Nós sabemos que nos momentos difíceis de cada um durante a execução da música, nós temos sempre um ao outro para nos apoiar, né?
E agora, voltando a falar um pouquinho do álbum, vocês marcaram presença em algumas coletâneas, né? E eu gostaria de saber como que isso ocorreu e quais as impressões que vocês tiveram após isso? Qual o feedback que vocês buscaram?
Na verdade, o convite para as coletâneas ainda foi com o trabalho do primeiro CD, né? A gente participou do Rock Total, que na época era uma coletânea de várias bandas independentes, inclusive contou com a participação do vocalista do Ira Nazi, que estava com trabalho solo na época de uma música de blues, né? Nós participamos também de uma coletânea chamada Made in Brazil, que era direcionada ao público japonês, né? Na verdade, o público brasileiro que morava no Japão, né? Tinha uma rádio brasileira que tocavam lá e aí convidaram também o Santo Graal para participar, né? E o outro trabalho que nós fizemos foi de uma gravadora independente, que era a GRC, que ela juntou várias bandas, também independentes, que na ótica do produtor tinham potencial. E aí foi essas três coletâneas que nós participamos nesse período, né? Até a composição, a começar a compor o que viria a ser o Dark Rose.
Agora, falando um pouquinho sobre a parte estrutural da música, a influência principal, por assim dizer, né? O elemento principal, né, que vocês acabam buscando, né? Porque todas as bandas acabam tendo uma linha específica, né, para poder criar a sua estrutura, né? Qual que é a linha principal de vocês? Assim, vocês têm, aliás, vocês seguem uma linha específica na hora da criação? Porque, por exemplo, ao meu ver, uma das linhas mais legais que vocês possuem são a dos teclados, né? Me chamou muito a atenção.
É, talvez pelo gênero sem metal sinfônico, né? Acaba evidenciando bastante os teclados, né? Temos também o cello, que algumas músicas ele está evidenciado também, justamente por ser um instrumento de orquestra, né? Então, acaba se evidenciando um pouco mais esses instrumentos. Mas nem sempre isso é pensado durante a composição. Normalmente, quando a gente está compondo, cada um apresenta suas ideias em cima de arranjos, né? Alguém sempre traz o corpo da música, aí a gente tem ideias em cima de arranjos, em cima disso. E se ficar legal, se a gente achar que casa com o tema que a gente está pensando para a música, ele fica, aquela situação fica. Então, normalmente, nós pensamos dessa maneira na hora de compor, né? E a evidência do teclado é devido ao gênero musical, que sempre ele dá esse espaço, né, para o teclado e para outros instrumentos harmônicos aparecerem, que são instrumentos de orquestra aparecerem, né? Quem sabe no futuro a gente não põe aí um violino, né, ou uma harpa. É uma coisa assim que a gente pode estar pensando aí para as próximas composições do Santo Graal.
Bom, assim como nós que divulgamos, nós temos vamos dizer assim, um leque imenso de possibilidades e escolhas, né? E nós divulgamos todo tipo de banda dentro do rock e metal, né? É claro que algumas mídias acabam limitando algumas escolhas, preferem fazer uma coisa mais nichada, né? Mas no caso da Rock Vibrations, os nossos reviews, por exemplo, são feitos de bandas de A a Z e com indeterminadas influências. São variadas mesmo, né? Desde uma coisa mais pop até um lado mais extremo, né? Eu gostaria de saber, assim, quais bandas que vocês acabam pegando inspirações que não necessariamente sejam do gênero que vocês praticam, né? Se existem alguma dessas bandas, aliás, que vocês pegam como influência, né?
Olha, essa pergunta é bastante difícil de responder, porque cada um de nós tem gostos diferentes, né? Nossa banda tem 6 integrantes, então fica uma bagunça, né? Cada um gosta de coisas bem diferentes. Temos integrantes que realmente gostam mais de coisas dentro do metal. E o metal, ele é muito abrangente, né? Fora do metal sinfônico, existem muitos estilos e a gente consome outros estilos além do sinfônico. Um ponto em comum entre todos os integrantes é a música clássica. É impossível não ter essa influência dentro do sinfônico, né? Ainda mais com um violoncelo na banda, a gente consome realmente esse tipo de música, a gente gosta. Eu gosto muito de ópera também e de teatro musical, isso eu falo por mim. Mas é interessante falar que lá no nosso Instagram, que é @santograalband, a gente fez uma coletâneazinha, né, umas imagens onde cada integrante da banda escolheu 5 álbuns dentro do rock e do metal para descrever o gosto pessoal, porque realmente, né, fica muito diferente os gostos entre os integrantes. E é legal a galera dar uma olhada lá, conhecer um pouco mais de cada integrante especificamente, né, a comunidade, que nós somos, né, uma miscelânea aí. É uma bagunça, mas é uma bagunça organizada. A gente consegue compor tendo essas influências diferentes, mas que como unidade funcionam. Então eu convido vocês a darem uma olhada no nosso Insta, que a gente tem umas informações interessantes lá também.
Para mim, um dos destaques das bandas de symphonic metal é o lado visual. O pessoal sempre acaba caprichando, né? As bandas sempre dão uma atenção muito grande a isso, né? E é o caso que vocês também transitam, né? Vocês possuem um cuidado visual muito legal. Eu acho muito bacana. E aí me gera uma dúvida. Quando vocês estão criando esse lado, né? Vocês buscam manter os conceitos para cada vídeo, por exemplo, para cada película que vocês estão pensando? Vocês gostam de criar conceitos dentro disso? Por exemplo, o vídeo ser uma extensão de uma canção que vocês estão colocando ali, vocês estão apostando, né? Por exemplo, uma música que eu acho que eu ouvi pra caramba e ouvi bastante o vídeo foi a Dark Roses, né? É minha preferida, inclusive. E o vídeo dela, a achei muito legal, ideias bem legais. E o interessante é que você pode assisti-lo várias vezes, que você vai pegando um detalhezinho aqui e ali, né? Sempre uma coisinha nova, né? Bem bacana.
É, a Santo Graal tem uma preocupação muito grande com a imagem, né? Com os clipes. A gente investe bastante nisso e é muito importante para o nosso público entender melhor a banda, entender melhor as letras das nossas músicas, né? Os nossos clipes, eles têm um vínculo grande com a letra. É, todos eles são quase como se fossem a imagem do que a gente está cantando. O clipe que você citou, o clipe da Dark Roses, ele foi um clipe que deu bastante trabalho. A gente foi para Holambra gravar, todas as locações são em Holambra, e a gente ficou o dia inteiro fazendo os takes, né? A gente começou às 6 da manhã e foi parar depois do pôr do sol, porque a gente precisava, né, dessa luz natural, né? Mas foi muito bom, valeu muito a pena. O resultado desse clipe é lindíssimo. Então eu queria até convidar quem não assistiu ainda, né, quem não conhece os nossos clipes, a entrar no nosso canal do YouTube e dar uma olhadinha no nosso material, que a gente faz com, realmente, a gente faz com muito carinho, dá bastante trabalho, mas a gente acha que vale muito a pena, porque isso aproxima muito mais a banda do nosso público.
E antes da gente terminar, eu gostaria de saber se vocês têm algumas novidades aí para muito breve. De repente a gente possa esperar algumas coisas aí bem próximo. O que vocês podem dizer sobre isso?
Bom, nosso próximo passo é o nosso próximo álbum, né? A gente já está em fase de composição. Já estamos com 2 faixas já em gravação e as demais em composição ainda. Mas ele deve sair aí em meados de 2024 para 2025. Talvez entre o final do ano que vem para o começo do próximo ano, né? E a gente pretende trazer uma história dentro desse álbum, dentro do metal sinfônico, com elementos das inspirações de cada um da banda. E esperamos que vocês gostem. Talvez no ano que vem, 2024, a gente já lance os novos singles que a gente já está tocando nos shows ao vivo, que são End of Lust e a Black Swan, que vão compor um novo álbum também. Então os próximos passos são totalmente de novas músicas e um novo álbum.
Bom, muito obrigado pela oportunidade. Espero que a galera curta esse nosso bate-papo. E sempre que vocês precisarem, fiquem à vontade aí, disponham da nossa ajuda, tá? A Rock Vibrations sempre vai estar aí de portas abertas para Santo Graal. Bom, obrigado novamente. E se vocês quiserem deixar um recado final aí, fiquem à vontade.
Quero agradecer a vocês por terem nos convidado para essa entrevista e também quem ouviu a entrevista até o final. Ficamos muito felizes por esse convite e é muito importante para a gente e para qualquer banda de metal underground esse tipo de apoio. Então, muito obrigada. E sigam nossas redes sociais lá no Instagram, Facebook, tá tudo como Santo Graal Band. A gente está lá disponível no YouTube também. E é isso, muito obrigada.
Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Não deixem de seguir as mídias da Santo Graal. E também sigam os nossos perfis aí em todas as plataformas disponíveis, que obviamente vocês todos conhecem. Precisam aí de parcerias, divulgações específicas, é só entrar em contato com a gente pelo e-mail ou através dos nossos perfis, beleza? Um grande abraço aí para vocês. Podem esperar aí que estão vindo novidades para nossa rotina de divulgações. Fiquem ligados aí. Já é um spoiler. E até o nosso próximo episódio.